por essa reunião, pelo dia do Senhor. Ó, Senhor Jesus, isso nós damos glória a Ti, porque o Senhor é maravilhoso. Ó, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor pagou por nós. Ó, esse alto preço, Senhor Jesus, e nos colocou na igreja. Ó, para podermos ser preparados, Senhor, ó, para o reino que há de vir. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Então nós chegamos na mensagem 39, no capítulo 39 do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. E o título da mensagem de hoje é Ser Preparado para Reinar. Graças ao Senhor, né, irmãos? Nós vimos que o Senhor nos colocou na igreja. O Senhor pagou um preço, morreu por nós, nós que éramos inimigos de Deus, que não tínhamos nada a ver com Deus, o pecado, nós tínhamos o pecado que é uma barreira que nos impedia de chegar a Deus, mas o Senhor Jesus pagou o preço por nós e nos perdoou e agora nós podemos chegar a Deus, graças ao Senhor. E o Senhor, irmãos, preparou um lugar especial para nos colocar. Que lugar é esse, irmãos? A igreja. Graças ao Senhor que Ele nos colocou na igreja. E preparou todo esse ambiente para nós, para nos colocar. Assim como quando Deus fez toda, quando Deus criou, né, em Gênesis 1, antes de criar o homem, Deus fez todas as coisas. Deus fez os céus, a terra, a água, o mar, os animais, as plantas, foi tudo preparado para a chegada do homem. Irmãos, o Senhor preparou um lugar para nós hoje, que é a igreja. E é um lugar especial, irmãos, porque não foi feito simplesmente para nós termos um simples desfrute. É, nós desfrutamos na igreja, né, irmão? Graças ao Senhor. Nós desfrutamos das reuniões, desfrutamos dos louvores, desfrutamos dos irmãos. Mas a igreja, irmãos, ela tem um fim bem específico, que é nos preparar. Como nós vimos, nós estamos num avião, né? E esse avião, ele não está sem rumo. Nós não fomos colocados na igreja sem um rumo. Nós temos um rumo. Nós sabemos qual é o objetivo. O objetivo é o reino. Mas para reinar, irmãos, nós não vamos chegar no reino de qualquer maneira. Nós não vamos estar de qualquer jeito, o Senhor nos trouxe do mundo, cheio de manias, cheio de opiniões, cheio de nossas coisas, cheio da nossa vida natural, e isso não agrada, não pode agradar o Senhor, não nos torna aptos a reinar. O que nos faz reinar, irmãos, é a própria vida dEle em nós. Então essa vida, irmãos, precisa crescer em nós. Essa vida, ela precisa tomar parte de todo o meu ser, se expandir do meu espírito para a minha alma e para o meu corpo. E eu, todo o meu ser, fazer a vontade do Senhor. Então, quando eu faço a vontade do Senhor, eu estou apto, eu estou sendo apto a reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Então, irmãos, tudo que o Senhor preparou para nós, cada situação, cada irmão, foi preparado para nós reinarmos com Ele. Graças ao Senhor, né, irmãos? Então, hoje nós vamos ver, a respeito disso, com um personagem aqui da Bíblia, um servo que o Senhor levantou aqui em Gênesis. E nós podemos falar que esse servo aqui, irmãos, é um servo bom, fiel e prudente. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre José. Todos nós, a maioria de nós, né, nós conhecemos bem a história de José. E na história de José, irmãos, exemplifica como que deve ser o nosso viver hoje. Como o Senhor está fazendo para nos preparar para reinar. José, irmãos, como nós sabemos, era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. E José, irmãos, ele era um dos filhos mais novos, né, de Jacó. E ele teve um sonho. José, ele teve um sonho, irmãos. Que sonho foi esse, irmãos? Irmãos, lembram qual foi o sonho de José? Que ele iria reinar, né? O Senhor, irmãos, Ele fala na sua palavra para nós que nós vamos reinar, que nós vamos ser co-reis com Ele. E esse é o sonho de Deus, irmãos, é o desejo de Deus. No Velho Testamento, Não havia o Espírito habitando em nós ainda. Não havia o Espírito. Então o Senhor falava através de sonhos, o Senhor falava através de várias maneiras. E aqui o Senhor falou com José através de um sonho. E era o próprio sonho de Deus, que era fazer ele reinar sobre todas as coisas. O Senhor tem um sonho para a nossa vida também, irmãos. Quer fazer-nos vencedores. Quer fazer-nos reis. Senhor Jesus. Então vamos abrir a Bíblia, então, Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Tendo José 17 anos, irmãos, sendo ainda jovem. Graças ao Senhor, irmãos. Graças ao Senhor também pelos jovens na igreja. José tinha 17 anos, irmãos. Nós, irmãos, os irmãos, nós todos somos jovens, né? Graças ao Senhor, no Espírito. Mas os jovens, irmão, não, os jovens mesmo de idade, têm que crer que o Senhor já preparou algo para eles também. Não são fora da igreja, ou fazem parte, eles fazem parte da igreja e o Senhor preparou algo para eles. Né? José tinha 17 anos. E nos 5, irmãos? Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Senhor Jesus, o Senhor quer fazer nos reinar, irmãos. Depois, no outro sonho, irmãos, no versículo 9, teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, estava claro aqui que o Senhor tinha um propósito para José, assim como tem para nós. Era fazer dele rei. Era fazer ele ia governar. É o que o Senhor tem para nós hoje. Fazer-nos reis. Reinar com o Senhor. Mas, irmãos, para chegar ao reino, existe um caminho agora a ser percorrido. Nós precisamos ser aperfeiçoados. José, irmãos, com 17 anos aqui, ele não tinha experiência e nem maturidade para reinar. Ele precisava ser aperfeiçoado. Ele precisava passar por situações, precisava passar, conhecer pessoas, passar por situações, consequências e circunstâncias para o Senhor o moldar, irmãos. Para o Senhor o esculpir. É, na sexta-feira, no Alimento Diário, falou isso, né, que nós estamos sendo esculpidos como obra-prima de Deus. O Senhor, irmãos, quer nos esculpir. Então ele vai levantar situações, como fez com José. Por causa desses sonhos, irmãos, os irmãos dele já não gostavam dele, né? Porque ele era preferido do pai, e os irmãos já não gostavam. Então, quando ele relatou os sonhos, os irmãos o odiavam ainda mais. E o que os irmãos dele fizeram com ele, irmãos? Prenderam ele, jogaram ali na cisterna vazia, e depois o venderam. Irmãos, existem injustiças, irmãos. Mas, irmãos, José... Sabe qual é uma característica de José, irmãos? Muito forte. Não é relatado na Bíblia nenhuma vez que ele murmurou. José não murmurou, irmãos. José não reclamou. Ele podia falar, Deus, mas eu sonhei que os meus irmãos se inclinavam perante mim, agora eles estão me prendendo e me vendendo. Ah, esse sonho aí não veio do Senhor. Esse sonho aí foi eu mesmo que sonhei. Irmãos, José nunca murmurou contra Deus. Vem as situações, irmãos, qual a primeira coisa às vezes que nós fazemos? É reclamar. Né? Reclamar, murmurar, duvidar do Senhor. Mas, irmãos, quando o Senhor dá a promessa, Ele cumpre. E nós vamos falar, sim, Senhor, amém. Graças ao Senhor pela promessa que o Senhor tem nos dado. Graças ao Senhor, eu tenho que crer. E José, irmãos, creu. E mesmo diante dessa situação, ele não se abateu. E ele foi parar, irmãos, na casa de Potifar, alto oficial do faraó. Ele foi vendido ali. E mesmo jovem, irmãos, vamos ali para o capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Vamos ler aqui, irmãos, versículo 2, todos juntos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, Senhor Jesus. Irmãos, quando nós estamos na vontade do Senhor, o Senhor é conosco, irmãos. Não importa a situação que nós vivemos, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. E José veio a ser homem próspero. 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. O que que José virou, irmãos? Um mordomo. E o que que é o mordomo, irmãos? Mordomo é aquele que serve. E ele serve, irmãos, ele cuida de toda a casa. O mordomo aqui, nessa época, ele era alguém que administrava toda a casa. Tudo era a responsabilidade dele. Irmãos, nós devemos tomar também a nossa responsabilidade de mordomos. Nós devemos servir os irmãos. Ser fiéis no serviço ao Senhor. E José, irmãos, como era fiel, o Senhor era com ele. E o Senhor prosperava tudo o que ele fazia. Irmãos, nós precisamos servir o Senhor, servir os irmãos como mordomos. Dar o sustento aos irmãos. Né? Vamos segurar aqui, irmãos, em Gênesis 39. Vamos lá para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Irmãos, aqui é a parábola do bom servo e do servo mau. O Senhor tem confiado, irmãos, os irmãos para nós. O Senhor tem confiado serviços para nós. E o que nós temos feito com isso? Nós temos dado sustento aos irmãos? Nós devemos desempenhar nossa função de mordomos. Nós vamos ir à palavra, nos constituir da palavra, ter um viver de oração, para cuidar dos irmãos, cuidar dos incrédulos, pregar o evangelho. Porque essa é a nossa incumbência, irmãos. O Senhor nos constituiu mordomos na sua casa, na igreja. Graças ao Senhor. Né? E no 48 fala, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus. Que o Senhor possa voltar e nos encontrar fazendo assim, sendo mordomos, amém? Mas aqui, irmãos, ainda José precisava de mais aperfeiçoamento. Então foi levantada uma situação na casa ali de Potifar. Os irmãos lembram qual foi a situação? A esposa dele foi lá e quis se deitar com José. E José, por temer ao Senhor, se negou, né? Resistiu à tentação. Isso por várias vezes ela tentou. Irmãos, o mundo, ele vem nos tentar. O mundo vem nos tentar, o pecado vem nos tentar. Isso é algo que nós precisamos também vencer. Vencer o mundo, vencer o pecado. As tentações vêm, irmão, o mundo vem. E quando eu falo as tentações, irmão, nós pensamos não só pecados grosseiros, mas tudo o que é relacionado ao mundo. As coisas do mundo vêm para tentar nos enganar. E ela vem ali como, igual aqui, veio como uma mulher, para seduzir José, para tentar ele. E o mundo vem dessa maneira para nós, irmãos. Vem tentar nos seduzir, para nos abandonarmos do Senhor. Para nós deixarmos nossa fidelidade do Senhor. E nós caímos, irmão. Um passo, irmãos, na direção errada, assim como fez o Ló. Um passo, irmãos, na direção errada pode ter uma consequência terrível. Irmão. Um passo na direção do mundo. Então nós precisamos pedir para o Senhor, guarda-me, Senhor. Guarda-me na Tua presença, Senhor. Guarda-me na Tua presença para eu resistir à tentação. Para eu resistir ao pecado. O Senhor já morreu pelo pecado. O Senhor já pagou o preço. O Senhor venceu na cruz o pecado. Eu preciso agora que o Senhor tenha essa vitória na minha vida. Senhor Jesus. Mas, irmãos, ela armou ali uma cilada, né? Agarrou José. José saiu correndo, mas ela ficou com as vestes dele na mão. E quando o marido veio, ela mentiu. Falou que ele tinha atacado ela. E José, então, foi parar na prisão. Irmãos, que situação, né? Ser injustiçado, resistir ao pecado, mas mesmo assim ser injustiçado e acabar preso. Ah, irmão, se fosse a minha experiência, irmão, o que será que eu teria feito, né? Teria reclamado, murmurado, mas mais uma vez José deve ter invocado o nome do Senhor aqui. Falou, Senhor, ó Senhor, tudo está nas Tuas mãos. Eu creio no sonho que o Senhor me deu. Eu creio na promessa que o Senhor me deu. Eu vou para a prisão, Senhor, mas o Senhor é fiel. E ele parou lá na prisão, irmãos. Vamos ler o versículo antes, né? Versículo 20, 39 e 20. Gênesis 39 e 20. Vou voltar para Gênesis 39, versículo 20. Amém? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Vamos ler o 21, irmãos, todos nós juntos. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor Jesus, sabe por quê, irmãos? O Senhor levou José para a casa de Potifar para ele aprender a ser um mordomo. Irmão. Primeira coisa, ele aprendeu a ser um mordomo. Ele aprendeu a servir os irmãos com aquilo que ele tinha. Ele aprendeu a administrar. E depois o Senhor levou ele para a prisão. Por quê, irmãos? O Senhor foi ensinar ele a cuidar de pessoas. Todos os presos, irmãos, foram confiados nas mãos de José. Então o Senhor precisava ensinar ele a cuidar das pessoas. E o carcereiro, irmãos, fala aqui, falando nas nossas palavras, nenhum cuidado tinha o carcereiro. E o carcereiro, irmão, não se preocupava. Porque se estava na mão de José, estava nas mãos do Senhor. E José fazia e o Senhor prosperava. Irmãos, nós precisamos aprender a cuidar das pessoas. Nós vamos ter pessoas nas nossas mãos. Quer, irmão, ter um viver firme no Senhor, ter um viver que não se esfria, que não fica morno, irmão, cuida de pessoas. Tenha pessoas na sua mão para cuidar e você vai ver o encargo do Senhor na sua vida. Você tem encargo pelas pessoas, você agora não tem a liberdade para fazer e para ir onde quiser, porque você cuida de pessoas, você cuida dos irmãos. José, irmãos, cuidava de tudo ali. Então o Senhor começou a levantar situações para aperfeiçoar José. Assim como hoje, irmão, o Senhor tem nos dado situações para nos aperfeiçoar. Então José, na prisão, ele conheceu duas pessoas ali que seriam importantes na vida dele. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E esses dois, irmãos, também tiveram sonhos. O copeiro-chefe sonhou. Não vou ler, irmão, senão vai ficar muito extenso, tá? Ele estava ali e servia, o sonho dele, ele servia na própria mão de Faraó. E ele estava preso. Então José interpretou o sonho, ó, você vai ser restituído no seu cargo e você vai servir direto na mão do faraó. E o padeiro-chefe teve outro sonho, que ele tinha ali várias coisas de padeiro, de arte, de padaria, e um cesto na sua cabeça, e as aves do céu comiam do cesto que estava na cabeça dele. Então José interpretou e falou assim, daqui 3 dias você vai ser morto. Não vai ser restituído, você vai ser morto. E foi o que aconteceu com os dois. Então José falou para o copeiro-chefe, quando você for com o faraó, não esqueça de mim. Faça menção de mim ao faraó. Só que o copeiro-chefe esqueceu, né, irmão? José ainda precisava passar mais tempo ali. Irmão, às vezes nós oramos as coisas e não tem a resposta que nós esperamos. Porque o Senhor ainda precisa de tempo para nos aperfeiçoar. Ainda precisa levantar mais algumas situações para nós cuidarmos de determinado ponto na nossa vida. Talvez eu seja muito forte na minha emoção, o Senhor trabalha ali na minha emoção, e levanta, e eu peço algo para o Senhor, e o Senhor fala, espera um pouco, né? Ainda não é o momento. Irmãos, mas quando você vê que é do Senhor, que é algo do Senhor, que é algo do próprio Jesus na nossa vida, do próprio Senhor, nós damos glória a Deus, e não murmuramos. Isso, irmãos, a respeito da reclamação, me tocou muito, irmãos, quando eu estava lá, laborando a mensagem. Porque, irmãos, vem situações na nossa vida, às vezes nem tão ruins assim, e nós murmuramos e duvidamos de Deus. Mas José, irmãos, ficou mais 2 anos na prisão. Mais 2 anos ali na prisão. Capítulo 41. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Pareceu-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Aí nós sabemos, não precisa ler, irmãos, ele viu sete vacas formosas, 7 vacas magras, mas não havia ninguém que podia interpretar. Senhor Jesus, não havia ninguém, irmãos, no Egito que pudesse interpretar. Então, o copeiro-chefe se lembrou de José. Senhor Jesus, nós, irmãos, precisamos fazer a diferença no meio do mundo. Nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo, nós devemos fazer a diferença. Não havia ninguém no Egito, irmãos, não havia ninguém no mundo como José. Irmãos, não há ninguém no mundo como nós, irmãos. O mundo não tem a palavra que nós temos. O mundo, irmãos, não tem a realidade que nós temos. Então isso é um privilégio do Senhor no meio dessa geração, no meio do mundo do jeito que está, no meio do Egito, irmãos, do jeito que está hoje, nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus. E José, irmãos, ele tinha a palavra de Deus e o Senhor era com ele. Então ele foi chamado perante Faraó e interpretou o sonho, irmãos. O que era o sonho, né? Seriam 7 anos de fartura e abundância no Egito e 7 anos de escassez. Então José, com a sabedoria do Senhor, revelou o sonho para o Faraó. Agora no versículo 37, irmãos. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Senhor Jesus. E aqui, irmão, o Senhor cumpre a promessa que foi dada a José. No trono, irmão, só o Senhor é maior que nós. Amém? Senhor Jesus. Aqui, irmãos, levando, tipificando a nossa vida aqui como a de José, vamos aceitar, irmãos, as situações que o Senhor coloca na nossa vida. Vamos aproveitar as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, os irmãos. Tudo, irmãos, foi preparado por Ele para nos aperfeiçoar. Tudo foi preparado, irmãos, especialmente pelo Senhor para nós. Cada irmão, irmãos, foi preparado para nós. Seu marido foi preparado para você, a sua esposa, os seus filhos, os irmãos do seu grupo familiar. Tudo foi preparado para te fazer reinar, irmãos. Foi preparado para eu desfrutar? Não, foi preparado para te fazer reinar. Então vai haver situações que vão te fazer reinar. Graças ao Senhor, irmãos, cada irmão foi preparado por aquele irmão foi preparado pelo Senhor e está na igreja hoje para me fazer reinar. Graças ao Senhor, né, irmãos? Que o Senhor cumpre a sua promessa. E nós precisamos crer nas promessas de Deus. E aproveitar o tempo que nós temos hoje na igreja para ser aperfeiçoados. O Senhor está nos preparando para reinar, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.